Senhoras e senhores deputados, vamos continuar com a nossa reunião. Passando ao ponto das informações, baixo à Comissão o projeto de resolução 933/13, em defesa do sítio arqueológico da cidade de Balsa. Pergunto ao Bloco de Esquerda, uma vez que se trata de uma iniciativa do Bloco de Esquerda, se a discussão é para ser feita em comissão ou no plenário.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Nós faremos esta discussão, se estiver de acordo, em comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Temos vários pedidos de audiência, a somar àqueles que já transitaram de outras reuniões, designadamente a Associação de Ginásios de Portugal, para a apresentação do estudo sobre o impacto da atividade física nos custos em saúde. Julgo que será útil, de facto, ouvirmos e ouvi-los em comissão. Da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos, que também desejam vir expor a sua posição sobre os atentados ocorridos recentemente em salas e recintos de espetáculos. Também julgo que deveremos ouvi-los em comissão. E também da Torcida Verde, Associação Leonina para o Desporto e a Ocupação de Jovens, sobre a violência desportiva, penso que será um assunto que deverá ser tratado no grupo de trabalho do desporto, se estiverem de acordo. Do Conselho Nacional das Associações de Professores e Profissionais de Educação Física e a Sociedade Portuguesa de Educação Física, vamos agendar estas audições também em comissão, uma vez que nos desejam apresentar as conclusões da jornada de reflexão, perspectivas futuras para o desporto escolar, que aliás foi dada grande ênfase nesta audição regimental com o Sr. Secretário de Estado da Juventude e Desporto, portanto vamos ouvi-los também em comissão. Também, outra informação é que a IERC enviou já o relatório anual de avaliação sobre o grau de cumprimento da Lei número 95/2015, de 17 de agosto, respeitando ao ano de 2016, bem como os relatórios de atividades respeitantes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de 2017. Como sabem, bem, este relatório decorre da Lei nº 53/2005, de 8 de novembro, que prevê que a IERC mantenha a Assembleia da República informada das deliberações e atividades e que deve enviar um relatório mensal das mesmas. Mais uma vez aproveito a oportunidade para lamentar que ainda não tenha sido resolvido o problema da direção da ERC, uma vez que, como sabem, está a funcionar em regime de quase insustentabilidade, porque o mandato terminou em novembro de 2016 e está a funcionar apenas com 3 membros dos 5, portanto, se houver conflito de interesse de um dos membros, não será possível sequer garantir o quórum deliberativo e se algum adoecer ou se algum faltar, a mesma coisa. Portanto, é uma situação de facto insustentável que não prestigia a Assembleia da República. Outra informação, a ANACOM ainda não enviou à Assembleia da República o relatório de regulação, supervisão e outras atividades, dando cumprimento ao estabelecido nos estatutos desta autoridade. O último relatório que foi entregue inclui informação sobre a atividade respeitante ao ano de 2015. Portanto, aguardamos que nos seja enviado o relatório referente ao ano de 2016. A RTP enviou o relatório e conta respeitante ao ano 2016, bem como o relatório do Governo Societário da RTP de 2016. Também já enviou o seu plano de atividades, de investimento e orçamento para o edifício de 2017 e respectivos pareceres do Conselho Fiscal e do Conselho de Opinião. Portanto, vamos agendar agora as audições regimentais para o próximo dia 28 de junho, da parte da manhã, portanto às 10 horas, se isso for possível, se houver disponibilidade por parte do Conselho de Administração, do Conselho de Opinião e do Conselho Geral Independente. Ainda não recebemos os relatórios do provedor do telespectador e do provedor do ouvinte. Em relação ao Conselho Geral Independente da RTP, Foi-nos comunicado o resultado do sorteio para aferir quais os membros cujo mandato caduca a partir de 11 de setembro de 2017. E são eles: professora doutora Ana Isabel Príncipe dos Santos da Silva Lourenço, professor doutor Manuel Joaquim da Silva Pinto e doutor Álvaro Cordeiro da Amazon. E também enviou o relatório de avaliação referente a 2015. Outra informação sobre o colóquio parlamentar modelo de organização do sistema de criação artística nacional. Temos apenas 35 inscrições até ao momento e peço que os grupos parlamentares indiquem os seus representantes, os oradores que vão participar no painel com representação dos grupos parlamentares. Passando ao ponto 2, apreciação e votação das atas das reuniões anteriores, foram distribuídas, não houve nenhum pedido de alteração, portanto consideramos aprovadas essas atas. Passando ao ponto seguinte, apreciação e votação do parecer do projeto de lei número 521/13 do CDS-PP, pedem que seja, por pedido do PSD, este assunto vai ser adiado para a próxima reunião. Ponto seguinte, apreciação e votação do relatório final da petição número 274/13, em que se é solicitada a trasladação do ataúde de Dona Maria Pia, esposa do rei Dom Luís de Portugal, do Panteão das Saboias, na Basílica da Superga, em Turim, Piemonte, Itália, para o Panteão de Bragança, localizado no Mosteiro da Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa. É relator desta petição o Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. De facto, esta petição deu entrada na Assembleia da República em fevereiro deste ano, cumpre requisitos formais para ser aceito, foi distribuída a esta comissão. É subscrita por 53 peticionários e pede efetivamente a trasladação do ataúde de Dona Maria Pia da Basílica de Superga em Turim para o nosso mosteiro da Igreja de São Vicente de Fora. Essencialmente nós ouvimos o peticionário, o subscritor, o primeiro peticionário, António Martinho Santos, essencialmente, enfim, no dia 19 de Abril, essencialmente pede esta trasladação pelo amor que Dona Maria Pia tinha a Portugal, passou cá há 48 anos, o facto de ter dito que gostaria de ser sepultada ao lado do marido e também o pormenor de ter pedido, quando da sua morte, que a sua sepultura tivesse voltada para Portugal. E, portanto, a maioria dos reis portugueses da Casa Bragança encontra-se sepultada nesse mosteiro da Igreja de São Vicente de Fora, em Lisboa, e, efetivamente, esta é a pretensão destes peticionários, que nos foi transmitida de viva voz na audição que tivemos com o primeiro subscritor, e dizer-vos que foi diligência desta comissão também, como é da praxe, solicitar ao Ministério da Cultura informação sobre esta pretensão, e até à data não recebemos qualquer tipo de resposta por parte do Ministério da Cultura. Sabemos que em tempos houve, de facto, algumas diligências, há uns anos houve diligências no sentido, de facto, possibilitar esta trasladação, mas a verdade é que nada foi feito e, portanto, hoje em dia não se conhece, de facto, desenvolvimentos nesse sentido. A petição, enfim, cumpre com os requisitos, efetivamente, a opinião do relator, não devo eximi-la e fica, de facto, no critério individual, quer meu, quer de cada deputado. Como sabemos, esta petição não tem o número necessário de peticionários para subir a plenário, nem tão pouco para ser publicada no Diário da Assembleia da República, uma vez que essa petição não é obrigatória. Mas, em todo caso, este relatório deverá ser remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República e esta Comissão de Cultura também deve dar conhecimento do presente relatório aos peticionários. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não sei se mais algum Sr. Deputado deseja usar da palavra. Sr. Deputado Jorge Campos, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para felicitar o Sr. Deputado pelo seu relatório. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Cardoso, tem a palavra.
De igual modo, também saudar a feitura do relatório, portanto, da parte do Partido Socialista. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos então votar o relatório do Sr. Deputado Pedro Duarte Ramos, bem como a proposta que ele acabou de formalizar de envio ao Sr. Presidente da Assembleia da República e de dar conhecimento também aos peticionários. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto seguinte, outros assuntos, para dar conhecimento de que a próxima reunião da Comissão será 28 de junho às 10 horas, uma vez que no dia 27, dia regimental, dia habitual e regimental para as nossas reuniões, temos o colóquio parlamentar sobre o modelo de organização do Sistema de Criação Artística Nacional e, portanto, vamos no dia 28 de junho, como já tinha também, aliás, referido, às 10 horas fazer a nossa reunião habitual. Vamos convocar, em princípio, o Conselho de Administração da RTP, o CGI e outros pedidos de audiência e outras proceder a outras audições regimentais. Sr. Deputado, Susana Lamas, deseja usar a palavra, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É só para, no fundo, dizer que, relativamente às audições que nós temos aqui várias, faria sentido que começássemos por aquelas que nos são obrigatórias, mas de qualquer maneira já me deu a resposta, estava a dizer que já no dia 28 serão as da RTP, não é? E depois, em sequência, aquelas que, se eventualmente não pudesse ser esta sessão, que parece...
Exatamente, senhora deputada, estive aqui...
A ver, mas já me estava a dar a resposta à medida...
Exatamente, primeiro vamos pelas...
Temos aqui várias que são, não é?
Vamos começar pelas regimentais... Pois. Penso que não se justifica ouvirmos o provedor do telespectador e o provedor do ouvinte por duas razões. Primeiro, porque ainda não enviaram os respectivos relatórios e, por outro lado, porque começaram a sua atividade das funções há muito pouco tempo. E, portanto, acho que não faz sentido que devemos adiar para a próxima sessão. Depois temos outros pedidos de audiência e outras audições para fazermos que não decorra. Que não são as obrigatórias e vamos agendá-las, uma vez que, de acordo com o levantamento que eu fiz aqui há pouco, que tinha aqui num papel que entretanto já me desapareceu, e que tem a ver, nós vamos ter ainda reuniões da Comissão, pelo menos no dia 4 de julho às 15 horas, no dia 11 de julho às 15 horas, no dia 13 de julho às 15 horas. E veremos se que outras necessidades surjam. Portanto, depois de definirmos a ordem de trabalhos para estes dias, veremos quais são as necessidades remanescentes para depois procedermos a outros agendamentos. Uma vez que, como referi há pouco, nas informações, também temos mais pedidos de audiência por parte de várias entidades. Portanto, vamos tentar organizar a nossa ordem de trabalhos, tendo em conta os assuntos também que estão pendentes, alguns adiamentos que têm ocorrido de reuniões anteriores e as audiências e audições a que temos de proceder. Portanto, Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, nós apresentamos há algumas semanas um projeto sobre o Museu da Ferrovia. Na altura pedimos que se fizesse o debate em plenário. Sucede que, por dificuldades de agendamento, solicitamos a transferência para a discussão aqui em comissão. E eu gostava que o Sr. Presidente fizesse o favor de tomar isso em consideração. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigada. Vamos então reagendar o assunto para a comissão.
Já foi pedido duas ou três vezes, Sra. Presidente.
Peço desculpa?
Este pedido já foi a segunda vez que eu faço, Sra. Presidente.
Para ser... Sr. Deputado, não, como é óbvio para todos, não temos tido possibilidades de proceder a esses reagendamentos porque outras urgências têm surgido.
Toda a razão,
ontem deveríamos ter tido reunião, que não houve reunião. Portanto, ou seja, há, neste caso, infelizmente, acontecimentos que nos ultrapassam e que, portanto, nós temos de nos ter a flexibilidade para nos ajustarmos e, obviamente, que não deixaremos de dar prioridade aos assuntos que são, de facto, prioritários e urgentes. E, portanto, vai ser reagendado até, provavelmente, para a próxima reunião do dia 28 de junho. Como sabe, também, houve outros problemas com o reagendamento do colóquio parlamentar que vai ocorrer no dia 27, portanto, mas penso que não há, nada ficará, nada de importante e de urgente deixará de ser tratado. Mais algum pedido de palavra ou de informação? Assim sendo, então chegamos ao fim da nossa reunião. Agradeço a vossa presença e os vossos contributos e até logo.